Vamos continuar com informação aqui. Essa trilha, você já identificou, é quando tem entrevista, tá? Então já grava aí. Ouviu esta trilha, é porque tem bate-papo aqui no Manhã Novo Tempo. Agora às 7h10, a gente traz a informação de que as recentes mortes por febre maculosa, 4 já foram registradas nos últimos dias, causadas aí pelo carrapato estrela, confirmadas aí principalmente no estado de São Paulo. Essas mortes, esses casos, levantam um alerta sobre os riscos de a gente ignorar um vetor e uma doença que não são inéditos. A gente já sabe que existe carrapato, já sabe que ele causa problemas, mas parece que tem muita gente que ignora isso, né? Tanto é porque ultimamente a gente não ouvia falar de tantos casos, que de repente surgiram vários em um mesmo lugar, em uma festa que aconteceu no interior de São Paulo, na cidade de Campinas. 4 pessoas que estiveram nesta festa faleceram. Infelizmente, tem outros casos registrados. E a gente vai conversar mais hoje sobre esse assunto, porque esse assunto está muito em alta. E este problema não é restrito só ao estado de São Paulo, ele acontece no Brasil inteiro. Então a gente convidou hoje o doutor Ed Wilson. Ele já é conhecido de vocês aqui no Manhã Novo Tempo, e ele é veterinário também, vai tirar algumas dúvidas pra gente. Bom dia, doutor, já está por aí?
Olá, bom dia a todos.
Bom dia, doutor. O doutor mora nos Estados Unidos, mas mesmo assim ele participa com a gente e levanta um pouco mais cedo, né, doutor? Para participar aqui do Manhã Novo Tempo. Bom, para a gente começar então, doutor, a febre maculosa, ela é transmitida pelo carrapato estrela, a gente já sabe, e ele é um dos 3 tipos de carrapatos encontrados aqui no Brasil, pelo menos. Então fala para a gente quais são essas espécies e quais outros problemas que elas podem transmitir também para os animais e seres humanos.
Sim, primeiramente é bom lembrar que existe centenas de diferentes tipos de espécies de carrapatos. Uhum. Porém, as 3 que são mais comuns no Brasil são o carrapato marrom, o carrapato do boi e o carrapato estrela, né? Quais são esses? O carrapato marrom é aquele que dá em cães, né? O mais comum, né? Chamado rifocéfalo sanguíneo, é aquele que dá em cães. E esse... ele afeta só cães, ele não vai ser comum em picar humanos, é mais só do cão mesmo. Você tem o carrapato marrom, né? Esse é um carrapato marrom, aliás. Você tem o carrapato boi, né? Que também vai afetar só boi, mas o maior problema é a terceira espécie, que é o carrapato do cavalo, uhum, chamado de carrapato estrela. Né? Esse daí, né, a espécie Amblyomma cajenense, é justamente o que vai promover a produção, a infecção por febre maculosa. Né? Uhum. Então, os animais aí que são os hospedeiros mais comuns são justamente o cão, às vezes o gato também, os cavalos, os bois, as ovelhas e no ciclo silvestre principalmente as capivaras, né? Esses são os animais aí mais comuns de terem o carrapato. Porém, a gente está falando de febre maculosa, o cavalo é o que vai ter aí e a capivara serão os hospedeiros mais frequentes do carrapato estrela, que, uhum, vai ocasionar a febre maculosa.
Uhum. Doutor, não é muito comum, mas eu li em algum lugar que eles podem atingir os cães também, o carrapato estrela.
Sim, 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 exatamente. Quando você fala de carrapato de cão, geralmente é o carrapato marrom que não afeta o homem. Porém, o cachorro, ele pode ter uma dupla infestação. Ele pode ter o carrapato marrom e também o carrapato estrela, né? Uhum. E aí é um grande problema, porque o carrapato estrela... ele pode sim ser transmitido para o homem, né? Ele pode ser passado para o homem através do contato e ele sim vai desenvolver aí a febre amarela no homem.
Uhum. A febre maculosa, né? Bom, continuando aqui então com nossas dúvidas, doutor, ainda falando sobre esse assunto dos animais que são vetores que transmitem, não são os culpados, né? No início da emergência em saúde da varíola dos macacos, por exemplo, que hoje se chama Mpox, 5 macacos foram encontrados mortos no interior de São Paulo. Aí a suspeita é de que moradores mal informados teriam envenenado os animais para evitar a doença, como se fosse culpa deles. E aí, atualmente, esse surto de febre maculosa preocupa autoridades sanitárias. Eles têm medo que as pessoas cometam os mesmos erros com as capivaras, que é o principal portador do carrapato estrela. A gente já fez várias enquetes aqui, várias conversas que a gente teve aqui no Manhã Novo Tempo, a gente descobriu que tem capivara no Brasil inteiro, aí nos parques, andando no meio da cidade, na beira dos rios. E aí é importante lembrar para todo mundo que a culpa não é desses animais, não é, doutor? Mas a culpa é de um desequilíbrio ambiental que existe.
É, exatamente. O problema é que, assim, as doenças que são transmitidas, que tem, por exemplo, o animal como um dos hospedeiros, são chamadas de zoonoses, né? E as zoonoses, geralmente, elas sempre têm esse erro comum das pessoas dizerem que o culpado é o animal. Por exemplo, nós tivemos aí uma epidemia, uns anos atrás, de febre amarela, né? Ah, porque o mosquito foi lá e picou o macaco e tal, e muita gente começou a matar o macaco naquela época. Vocês devem se lembrar disso. Não, uhum. Tem muitos macacos morrendo aí porque estão matando, estão lá dando chumbinho, outras coisas para matar os animais, né? E naquele caso lá da febre amarela, nesse caso também que você falou da varíola dos macacos, o culpado não é o macaco, né? O macaco é uma das maiores vítimas. E as pessoas, quando faziam isso, por exemplo, naquele caso que a gente falou lá no passado, lá da febre amarela, o que que acontecia? As pessoas matando o macaco naquela época, as pessoas, elas acabavam atrapalhando a gente de saber, porque quando o macaco morria numa região, a gente sabia, opa, nessa região a gente tem o vírus da febre amarela. A gente sabia que tinha um problema lá. E matando o macaco, a gente não tinha isso. Ele era como se fosse um sentinela para nos orientar, né? Por exemplo, quando teve surto de toxoplasmose. Ah, o culpado é o gato. Ah, quando a gente tem outros problemas assim, sempre que a gente tem problemas com zoonoses, as pessoas culpam o animal. Só que o animal, ele não é o culpado pela transmissão. Ele é um dos maiores afetados. Ele é o que mais sofre. Então a gente precisa entender isso, né? Ele está ali, como nós estamos também, no ciclo da doença, mas ele não é o culpado. O culpado é quem? É a bactéria, no caso aqui a bactéria rickettsia, da febre maculosa, né? Ou o vírus, no caso lá da febre amarela, no caso da varíola dos macacos. Então, a gente precisa entender isso. Nós temos um desequilíbrio ambiental, a gente pode falar disso um pouquinho depois, a respeito disso, que o desequilíbrio que vai gerar esse aumento de casos, não o animal.
Muito bom. Doutor Ed, aqui é a Luciana, bom dia. A gente está falando aí do cuidado com os animais, então explica para os nossos ouvintes quais os cuidados, então, que os donos de animais devem ter para evitar essas infestações.
Sim, o ideal é justamente isso, evitar que o animal pegue o carrapato. Essa é a primeira coisa. Uhum. Então, principalmente, tem que se fazer duas coisas, né? Então, a primeira coisa é prevenir com anticarrapaticidas, né? Existem vários tipos de anticarrapaticidas que são vendidos em pet shops, né? Que você pode utilizar eles para evitar que o animal ele se infecte com carrapatos. Outra coisa é higienizar o ambiente onde esse animal vive. Porque quando você tem carrapatos infestando um animal, em torno de 5% dos carrapatos estão no animal, 5%. Os outros 95% estão no ambiente onde ele vive. Então é importante fazer os dois, prevenir no animal e também promover a higienização do local onde ele vive.
Uhum. Doutora, eu tenho uma dúvida. Eu já ouvi falar da doença do carrapato, que mata os cãezinhos, né? Muito letal. É a mesma febre maculosa?
Não, não, não. Esse é um erro muito comum, porque as pessoas, quando elas falam de doença, a doença do carrapato. É interessante você chamar a doença pelo nome dela e não pelo seu vetor, né? Porque a chamada doença do carrapato, ela é uma... No cão, é uma outra doença, é uma doença chamada erliquiose. Para você ter uma ideia, o carrapato, ele pode transmitir várias doenças para os cãezinhos. Ele pode transmitir erliquiose, babesiose, doença de Lyme, além também de alguns adoecerem pela febre maculosa. Então tem vários tipos de doenças transmitidas pelo carrapato.
É, e pelos três tipos de carrapatos, né, doutor? Não só pelo carrapato estrela. Então, por isso que a gente está falando aqui para você sobre os cuidados que você tem que ter na sua casa, no seu quintal, com seus animaizinhos. Fique de olho sempre aí para ver se eles, não, de repente, não pegaram na rua de algum outro cão, outros animais aí quando você sai para passear com eles. Agora, doutor, quando eu encontrei o carrapato no meu animal ou em mim mesmo, como que eu tiro, como que eu faço, procuro um médico? Porque eu vi ontem uma matéria falando que você não pode espremer ali o carrapato, entendeu? Para que não se espalhe ali o sangue. Você pode explicar para a gente?
Sim, exatamente. Quando você encontrar carrapatos, se você espremer, você pode promover você pode espalhar, né? E gerar uma infecção, você pode gerar um problema maior. Então, o ideal é que você retire com uma pinça, você retire esse carrapato de você, né? Uma pinça, você pega ali, pinça ele, gira ali ele e consegue retirar. No animal, o ideal é que você procure um veterinário. Ah, eu achei no meu cãozinho. Então, procura um veterinário. Por quê? Porque o veterinário, ele pode identificar qual é o tipo do carrapato e vai passar aí os métodos adequados, né? Porque a gente fala, ah, posso usar esse sabonete aqui e tal, não sei o quê. O veterinário, ele vai indicar o melhor tipo de carrapaticida, né? Por quê? Porque ele precisa fazer um exame lá para ver qual é o tipo de carrapato, porque, por exemplo, se for o carrapato marrom, ele pode desenvolver no animal a erliquiose, por exemplo. Pode ter outras doenças que podem ser transmitidas ali para o animal. Então, o ideal é que, além de retirar, além de promover a higienização do local ali onde o animal vive, é importante também identificar qual é esse animal e qual é o melhor tratamento aí, né, para esse carrapato.
Ok, doutor, a gente tem acompanhado algumas reportagens, alguns dados, e muitas delas têm mostrado que o estado de São Paulo, ele concentra aí 62% das 928 mortes por febre maculosa registradas no país nos últimos 16 anos. Aí a gente fala de 2007 até essa última quarta-feira. Existe algum tipo de característica regional, uma vegetação, clima, não sei, que faz com que essa região seja mais propícia para desenvolver esse tipo de carrapato e que gere esses números?
Então, as características da região sudeste, elas são muito semelhantes a de outras regiões em relação à vegetação, em relação ao clima, né? São regiões, são características muito parecidas, né? Então, a gente pode ter aí no Brasil inteiro febre maculosa. Mas o que pode favorecer mais, né? 62% estão aqui no, na região sudeste e tal. O que, que pode favorecer mais isso? Provavelmente seja a maior capacidade de, o maior preparo de desenvolver o diagnóstico, né? Que é um diagnóstico difícil de ser desenvolvido, né? Por uma técnica chamada de imunofluorescência direta. E muitas vezes os médicos acabam confundindo ela com a dengue. Para vocês terem uma ideia, todos os casos que foram diagnosticados em São Paulo, na região sudeste, nos últimos anos, todos eles, primeiramente, foram identificados como dengue. Ah, pelos sintomas, os sintomas são muito parecidos, o começo da doença. Então, deve ser dengue. Né? Então, o melhor preparo, né, a melhor estrutura médica da região sudeste pode favorecer aí o maior diagnóstico dessa doença. Né? Uhum. Então, e além do que, né, no Brasil ocorreu nos últimos anos aí um desmatamento do Cerrado, na Mata Atlântica, que contribuíram também para a criação de um ambiente propício, né, para a propagação dos carrapatos, principalmente nessas regiões. Né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, um outro fator, a elevação da temperatura fez com que o país tivesse esse ano a pior infestação de carrapatos da história. Né, para vocês terem uma ideia. E aqui na região, por exemplo, de Nova York, aqui você tem um outro problema, não só febre maculosa. Aqui você tem a doença de Lyme, que aí no Brasil não é muito. Não tem muitos casos. Né? Então, o clima, a vegetação e, enfim, podem contribuir aí para aumentar também a quantidade de casos.
Doutora, a gente tem um minutinho agora para o senhor dar uma dicas de cuidados para quem gosta de acampamento, de trilhas aí, em relação à proteção aos carrapatos.
Ok, eu amo fazer trilha, mas assim, os principais cuidados são usar roupas claras para você conseguir enxergar o carrapato, vestir bota, calça, blusa com mangas compridas, evitar vegetações altas, utilizar carrapaticidas. E uma coisa que é fundamental, após a caminhada, quando você voltar, faz uma busca no corpo. Porque o carrapato estrela, ele vai promover a febre maculosa se ele ficar pelo menos 4 horas aderido ao corpo. Né? Então, se ele não ficar esse tempo, você pode não desenvolver a doença. Então, é muito importante fazer uma busca no corpo nas primeiras 4 horas depois que você for para uma região de mata.
Tá certo. Muito obrigado, doutor Ed Wilson. A gente conversou aqui sobre como se prevenir de carrapatos, porque tem 3 espécies, 3 tipos que são bem comuns aqui no Brasil e eles não causam apenas esta doença, a febre maculosa, mas também outras nas pessoas e nos animais. Obrigada, doutor Ed, por ter participado com a gente hoje. Tenha um ótimo dia.
Um ótimo dia. Um grande abraço.
Abraço.